Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Esta é a nossa última aula do semestre. Para a última aula, separei para trabalharmos um dos grandes cronistas que o Brasil teve. Me refiro a Artur da Távola, falecido há pouco mais de 10 anos, aproximadamente 10 anos. O Artur da Távola, ele tinha programa de rádio, ele era escritor, jornalista, editor, trabalhou nos grandes periódicos do Rio de Janeiro. Como político, teve um papel importante aí na formação do país recente e muito querido, muito apreciado por atores, por teatrólogos, por pensadores do ambiente dele. Era um homem refinado, gostava muito de música clássica, participava de muitos trabalhos e deixou uma obra vastíssima, muito, muito bonita a obra dele, do Artur da Távola. Particularmente gosto muito do trabalho dele e durante um tempo até brincava com amigos dizendo que quem fizesse a leitura dos textos do Artur da Távola provavelmente já teria como muito bem encaminhada uma introdução à filosofia. Acho que a partir do que lerei agora com vocês, isso vai se tornar bastante conciso, bastante próximo. A obra que eu tenho em mãos é a quinta edição da publicação da editora Nova Fronteira, Alguém que Já Não Fui. Crônicas, edição, revista e ampliada pelo autor. Muito bem, olhem a frase que o próprio Artur da Távola, frase dele, coloca logo na abertura do trabalho. A frase diz: "A crônica é a forma contemporânea de filosofar." E essa obra toda é de crônicas. Bem, o que há de tão especial numa obra de crônicas? Ele vai nos falar do cotidiano, de uma senhora que deixou um pacote quando saía do mercado, de um cachorrinho que se perdeu, de um avião que fez um pouso antecipado e por isso certas pessoas que nunca se encontrariam se encontraram. É essa crônica dele, crônica de costumes, de quem observa o cotidiano de uma cidade? Não é essa crônica que o Artur da Távola nos traz. A crônica dele é uma crônica que parte dos elementos muito básicos do nosso cotidiano, de emoções, de encontros, e a partir daí ele procura mostrar aquilo que usualmente não se pensa sobre tal aspecto. Daí o título da aula que eu enviei para vocês. Vamos então diretamente a ele. O livro é muito extenso, são mais de 200 páginas. Separei algumas partes que servem como uma ilustração do trabalho dele. Bem, vamos então iniciar o trabalho. Depois eu vou fazer paradas para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre o que trabalharemos hoje aqui. Lembrem que o nosso trabalho diz respeito àquele olhar que vai observar o que usualmente nós não observamos, aquilo que passa desacostumado, que é o inédito, que é o menos visível na nossa vida. Para um curso sobre imagens, imagens para aqueles que trabalham com clínica, olha, há muitos elementos aqui promissores, muitos, alguns que desenvolvem uma visão similar à do Távola, começam a observar muitos outros aspectos bonitos da vida, enriquecendo em muitos aspectos a existência. Bem, então, nessa primeira parte, vamos falar sobre acreditar. Acreditar. Olhem, para esse autor, para o Arthur da Távola, acreditar não é talvez o elemento mais interessante para as nossas vidas. Ele diz, olhem como ele se expressa. Quase acreditar é delicioso, escreveu Arthur da Távola. Quase acreditar é delicioso, é profundamente brasileiro. Essa categoria engloba os que pensam que acreditam e os que fingem que acreditam. Quase acreditar dá a sensação de que vamos provar um pedaço de cada verdade. Sentimos-lhe o gostinho. Enquanto dura a impressão de verdade, a pessoa pensa que encontrou o caminho e que ali está a solução para aquela dúvida, problema, angústia. Quase acreditar, ok? Agora observe o movimento que ele vai fazer. Ele diz, acreditar em todas as verdades, não numa, ok, pessoal? Acreditar em todas as verdades é ter a fé sem os limites impostos por qualquer sistema erigido para cultuá-la. Acreditar em todas as verdades é encher-se de luz, é ter filtro por onde passam as cores maravilha do arco-íris. Acreditar em todas as coisas é modificar o mundo da maneira mais eficaz, a que não altera o ciclo natural de cada mutação. Acreditar em todas as verdades não é a inação, é a não-ação mais ativa que existe hoje no mundo. Não é um acreditar ingênuo, é manter a original e infantil vontade de conhecer logo, ser jovem. Os líderes, guias e avatares estão entre estes. São seres que pertencem ao depois e ao futuro, que perdem sempre os embates do imediato, preferem o eterno àquilo que é útil. Só o tempo lhes confere uma dimensão. Aí ele fala sobre aqueles que não acreditam em coisa nenhuma. Não é? Mas essa parte nós vamos pular. Vamos direto para a parte final, na qual ele diz assim, ó, aqueles que quase acreditam são vistos onde quer que haja uma comoção popular. Os que quase acreditam, tá bem? Decisão de campeonato, enterro de artista, desfile, passarela, concurso de Miss ou vestibular. São pessoas que conhecem muitas outras, sem conhecer a fundo nenhuma. Suas crenças mudam conforme gira a roda da moda. Os que quase acreditam, às vezes até se envolvem com indícios da verdade em que julgam acreditar. Mas como é quase, eles acabam encontrando formas inconscientes de ser punidos pelo que adotaram como seu, embora fosse apenas uma quase crença. Em estado de quase, vivem se proclamando vítimas das injustiças que existem por aí. Nessa primeira crônica, Arthur da Távola nos chama a atenção para um ponto sobre elementos daqueles que acreditam, daqueles que quase acreditam, daqueles que não acreditam, e o que cada um desses começa a vivenciar e a exercer no mundo. O intuito do autor é nos colocar em interseção para compreendermos melhor esses elementos. Não já sair conversando com uma pessoa pressupondo que ela acredita em algo ou não acredita. Talvez ela quase acredite. E para o Arthur da Távola, muitas vezes a gente se envolve em querelas graves por desconsiderar esse tipo de questão. Mas ele tem textos que até o título, o leitor provavelmente para e coloca um ponto de interrogação. Olhem o título deste capítulo, O Órfão Maduro. Para o Arthur da Távola, como ele vai escrever agora, aquele que é uma pessoa madura, tem seus 50, 60, 70 anos e pede um pai e uma mãe, ele diz que esse órfão é pior do que o órfão que em fase infantil, como uma criança órfã. Por que será que ele pensa dessa forma? Vamos acompanhá-lo. Ele diz assim: há certas solidões cercadas de amor que só quem as sente sabe-lhes o gosto. Acabei de abraçar meu amigo na porta do cemitério, após o enterro de sua velha mãe. Morte como fim natural de uma vida, nenhum trauma especial pelo desenlace que até veio poupar o sofrimento que seria tão grande e injusto na idade avançada. Meu amigo é um homem de família, querido, é cercado pelos filhos, uma esposa companheira, um homem vitorioso, tem o afago dos que com ele trabalham, outra família que soube construir com dedicação. Todos estão ali e isso consola. Faz-lhe bem ver chegar os amigos, é um homem doce e sentimental. A maturidade deu-lhe a medida sempre relativa das coisas, mas aquele afeto o agasalha. Por conhecer a humanidade e seus interesses na condição de homem de negócios, aprendeu a apreciar os raios raros de amizades que se infiltram, inevitáveis, nas vidas. E se emociona com isso. Cercado de todo esse agasalho há um traço de solidão, porém impossível de ser removido. Não é a solidão do abandono, mas a de um homem maduro, sabendo-se ainda mais sozinho diante do cosmos. A mãe idosa e enferma era o último elo com o antes que vai deixando de existir. Os filhos são o elo com um depois, que, para se impor a tudo, removerá inclusive a saudade. O homem maduro na perda da mãe idosa é mais solitário do que a criança órfã. Esta tem a vida pela frente, o desafio do mistério e o descobrir e desdobrar do próprio ser. O homem maduro, não. Ele já viveu a maior parte de sua vida. Tem as expectativas e esperanças agora pacificadas. Sabe o que não pode fazer e o que nunca será ou o que nunca terá, por mais que faça, seja ou tenha. Não é um ser em experiência, é a experiência em ser. A criança órfã tem a vida pela frente, o homem maduro tem na morte um começo da companhia. Por isso, a solidão lhe é maior. Um olhar muito diferenciado, não é? Para esse tipo de questão, para esse tipo de coisas. A obra inteira do Arthur da Távola é assim. Aquele que se aproxima de um texto dele achando que vai ler o óbvio, provavelmente vai se decepcionar. O óbvio não estará aqui. Bem, mas um pensador do cotidiano, um homem que costumava ter um olhar agudo para aquilo que a maioria das pessoas usualmente não vê e não considera, o que ele teria a nos dizer sobre um mundo que ele viveu diferente do nosso, cada vez mais diferente do nosso, mas que já anunciava o que estamos vivendo agora? O que será que ele via, por exemplo, na época em que tudo precisava ser definido, tudo dentro dos quadradinhos, bonitinho, direitinho? Como ele entendia aquele mundo? Vamos ouvir as palavras dele. Ele nos conta assim, algumas páginas depois. A indefinição, é uma virtude rara. Ora, senhores, vamos parar aqui e considerar. Na filosofia clínica, você já tem um tópico estrutural denominado termos unívocos, termos equívocos. As equivocidades, não é? São as indefinições, as dubiedades, os estados confusionais, que para muitas pessoas, numa sociedade como a nossa, não são bem-vindos. Esses estados não são bem-vindos para muitas pessoas, na maior parte dos casos. E o Arthur da Távola nos diz o contrário. Nos diz: a indefinição é uma virtude rara. Ele prossegue: só define as coisas quem teme continuar pensando, quem prefere estratificar e parar de viver, por parecer tudo então mais fácil. Quem é constante nas definições, este cristaliza sua inteligência. Já quem é inconstante nas próprias definições, está sempre tendo definições a cada passo, acreditando nelas, vivendo em contradição. Quem é inconstante nas indefinições é confuso, é inseguro, é eterno, um eterno troca-troca. Prefiro ser constante é nas minhas indefinições. A constância do não se conhecer em nome do vir a ser. A constância de não se intrometer no fluxo da vida, permanente, obscuro, indefinido, sempre. A constância ao aceitar todas as verdades, em vez de uma verdade só. Nesse mundo de pessoas há muito, aos inconstantes nas próprias definições, e aí ele dá uma série imensa de exemplos. Ou seja, algumas páginas passadas, vimos que ele questiona esses elementos da verdade, de uma quase verdade, não é? E agora ele se coloca nitidamente entre aqueles, não é? A decisão dele é aqueles que são indefinidos. E que ele quer ser constante a isso. Porque quando ele não tem uma certeza pronta, ele vai ter que sempre procurar aquilo que no momento lhe parece mais certo, melhor. Olhem, não sei se em alguns contextos conseguimos viver assim, mas em outros, e num país como o nosso, que flutua muito, talvez há muito a considerar a respeito disso, não é? E então, o Arthur da Távola se dirige a um dos temas que é muito caro para ele, que são os relacionamentos, as afetividades, as relações entre pessoas. Algo muito que ele tratava sempre com muito carinho e cuidado. Quando a gente encontra uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, é natural que a gente queira ficar com a pessoa, trocar ideias, saber como ela está, o que tem feito, convidar para jantar, para ir a um cinema, fazer um programa, não é? Ir de bicicleta a algum lugar. Mas o Arthur da Távola nos diz: olhe, por mais que você goste, queira bem alguém, lembre, todo encontro ele tem um elemento de perda. Parece um paradoxo, não é? Uma contradição. Que história é essa? O que há de perda em você encontrar e ficar feliz com um amigo? Agora, por exemplo, muitos de nós nos encontraremos na semana de estudos, é tão bom. A gente se abraça e conversa e troca informações e presentes. E estuda, é tão bom. O que há de perda nisso? Vamos ver como ele entende essas coisas. Cada encontro, escreveu Arthur da Távola, está carregado de perda ou perdas. Às vezes, duas pessoas que se amam, casados, solteiros, amantes, namorados, se encontram e são felizes. Ao fim da felicidade, um chora. Ou fica triste, invadido por inexplicável melancolia. É a perda, escondida no deslumbramento de cada encontro. O encontro humano é tão raro que, mesmo quando ele ocorre, vem carregado das experiências de desencontros anteriores. Quando você está perto de alguém e não consegue expressar o que está claro e simples na sua cabeça, você está tendo um desencontro. A pessoa que lhe causa o cansaço, porque exige explicações, é alguém com quem você se desencontra. O que só emite, não lhe dando condições de intercalar pontos de vista, é outro, com quem você só se desencontra. Aquele que você admira, mas o impede de falar, também é agente do desencontro. Por mais encontros que você tenha com as causas da sua admiração por essa pessoa, a pessoa que só pensa no que vai falar e não no que você está para falar é alguém com quem você se desencontra. Quem vem conversar com você com posições definidas e tomadas é alguém de quem você se desencontrará. Quem o ama ou o detesta sem nunca ter sofrido ao seu lado é alguém desencontrado de você. E cada desencontro é uma perda, porque é a não realização do que teria sido uma possibilidade. A experiência de desencontros ensina o valor dos raros encontros que a vida permite. A própria vida é uma espécie de antessala do grande encontro. Bem, ele nos diz então que os nossos encontros estão pontuados de perdas e muitas vezes de desencontros. O que seria um encontro, então? Seria um encontro de fato, um encontro genuíno? Como será que esse autor pensa isso? O que é para cada um dos senhores um encontro de fato, um encontro genuíno? Para os senhores, não estou dizendo que é universal para todo mundo, claro que não. Para cada pessoa provavelmente isso é diferente. Ele nos diz, olhem nas palavras do autor, aqueles encontros que são verdadeiros, eles prescindem de palavras e realizam em cada pessoa a parte que se sublimou, que ficou pura, melhor ou que ficou louca, mas responde a carências antigas e certezas anteriores aos fatos. É mais fácil para quem tem um encontro verdadeiro acabar triste pela certeza da fluidez da felicidade que foi vivida. É mais fácil ficar triste do que sair cantando a alegria da felicidade vivida, trocada. Quem se alegra demais acaba se distanciando da felicidade. A felicidade está mais próxima da paz do que da alegria, do silêncio do que da festa e do encontro do que do embate. Aqui vou fazer uma parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui em Arthur da Távola. Vamos prosseguir após as colaborações, o nosso trabalho. Após conversar conosco sobre os encontros, o Arthur da Távola vai falar sobre algo que na época dele, a partir dos anos 60, 70, 80, quando ele escreve muito, dos anos 80 e 90, ele nota que a maneira como as relações humanas, as afetividades, as interseções ocorrem, começam a mudar. Daquela relação contratual, cartorial, que norteou mais de uma geração, ele nota que há um deslocamento agora para um outro modo, um modo mais refinado, mais sutil, mas muito difícil ainda nos nossos dias, que são as afinidades. Vamos ver o que ele tem a nos dizer sobre isso e o que ele observou sobre isso, que então começava a se esparramar cada vez mais. Ele escreveu assim: a afinidade não é o mais brilhante, mas o mais sutil, delicado e penetrante dos sentimentos. É também o mais independente. Não importa o tempo, a ausência, os adiamentos, as distâncias, as impossibilidades, quando há uma afinidade, qualquer reencontro faz retomar a relação que você tinha. O diálogo, a conversa, o afeto, no exato ponto lá onde ele foi interrompido. A afinidade significa não existir um tempo mediando a nossa vida. A afinidade é ficar de longe pensando parecido a respeito dos mesmos fatos que impressionam, comovem, mobilizam. Afinidade é quando ficamos conversando sem mesmo trocar palavras. É receber o que vem do outro com aceitação que é anterior a qualquer entendimento. A afinidade não precisa do amor. Pode existir com ou sem amor. Ela é independente dele. Há quilômetros e quilômetros de distância na maneira de falar, de escrever, de andar, de respirar. Existe afinidade por pessoas a quem apenas vemos passar na rua, por vizinhos com quem nunca falamos e de quem nada sabemos. Há afinidades com pessoas de outros continentes a quem nunca vimos, veremos ou falaremos. A afinidade é assim, ela é singular, discreta, independente, porque não precisa do tempo para existir. 20 anos você passou sem ver aquela pessoa com quem se estabeleceu um vínculo de afinidade? No dia em que você a vir de novo, você vai prosseguir a relação exatamente no ponto em que parou. Afinidade é essa adivinhação de essências que não são conhecidas, nem pelas pessoas que as têm. Sensível, sensível mesmo, é a afinidade. E exigente apenas de que as pessoas evoluam de maneira parecida. Que a erosão, o amadurecimento, o aperfeiçoamento sejam do mesmo grau, porque o que define a afinidade é a sua existência também depois. Afinidade é retomar a relação no ponto em que você parou, sem lamentar o tempo que você perdeu, porque tempo e separação nunca existiram. Foram apenas a oportunidade dada pela vida para que a maturação comum pudesse se dar e para que cada pessoa pudesse e possa ser, cada vez mais, a expressão do outro sobre a forma ampliada, refletida, de um eu individual aprimorado. Nessa ocasião, década de 70, 80, 90, muitos autores começaram a falar elementos similares a este que o Arthur da Távola nos coloca. Algo começou a acontecer e muitas pessoas preferiram agora as relações por afinidade. Algumas até abrindo mão do amor, da sexualidade e de outros aspectos, mas não da afinidade. Passou a ser a nova empatia para muitos, passou a ser a nova... forma de estar com o outro para muitos. Afinidade. Bonito texto do Arthur da Távola. Mas ele também, em alguns episódios, ele é instigante, parece navegar completamente contra tudo que estava em andamento, tudo que estava em desenvolvimento. Por exemplo, assim como nós falamos de empatia e simpatia, não é uma pessoa simpática, você tem empatia com ela. Ele falava muito dos anti-empáticos. E mostrava várias características disso. Ele dizia assim, ó. Os anti-empáticos são aqueles que impõem sua maneira de ser. Ou seja, são anti-empáticos. Os anti-empáticos são justamente aqueles que se relacionam com os outros não na medida deles, mas do seu próprio eu. O antiempático muitas vezes só é antipático à primeira vista. O excesso de empatia pode parecer falsidade, e não é. Excesso de antiempatia pode parecer falta de sensibilidade, e não é. Para os antiempáticos, os empáticos não tem personalidade, estão sempre procurando agradar. Para os empáticos, os outros, os antiempáticos, são pouco sutis, maus observadores, ou com eles é impossível conviver, ou são pessoas perigosas, pois nunca se importam com o que se passa com os outros. Os antiempáticos gostam de se considerar autênticos. Os empáticos gostam de se considerar compreensivos. E tanto autenticidade como compreensão podem existir nos dois. O que o Arthur da Távola nos chama aqui a atenção é que durante as últimas décadas, sobretudo em muitas áreas das psicologias e dos relacionamentos, houve uma ênfase muito, muito forte na empatia. Na filosofia nós tivemos várias movimentações em torno disso, a alteridade, o se colocar no lugar do outro, a compreender, a fazer recíproca de inversão e muitos outros elementos. E ele está dizendo isso é demasiado porque assim como há uma defesa para isso, também há uma defesa para aqueles que não têm nada a ver com isso. Então ele diz que os anti-empáticos têm um lugar tão privilegiado, tão forte, tão importante quanto aqueles que são empáticos, que conseguem estabelecer uma interseção, são agradáveis, são amistosos. Ele diz, não há aqui um melhor ou pior. Ele está tentando nos colocar isso. E por conta dessas questões, ele nos dá uma série de caracteres de cada um dos dois. Olhem como ele escreve. Os empáticos nem sempre são bons chefes, mas sempre são bons líderes. Já os anti-empáticos quase sempre são bons chefes e quase nunca são bons líderes. Os empáticos tendem para o trabalho de equipe, porque só se impõem orientando com o grupo. Já os anti-empáticos ou dominam o grupo ou são expulsos por ele. Os empáticos correm o risco de deixar de fazer e de agir, porque têm um excesso de compreensão. Já os anti-empáticos correm o risco de fazer errado, por falta de compreensão. Os empáticos vão esperar a hora de decidir. Os outros, os anti-empáticos, dizem que é melhor uma decisão ruim que nenhuma decisão. Ele prossegue colocando inúmeras e inúmeras características. Aquele que tem empatia, alguém que, por exemplo, vai brigar com a pessoa e logo em seguida vai se arrepender. Já quem é anti-empático briga e não se arrepende. Ele espera que o outro vá se arrepender e vai procurar. Aquele que tem empatia, quando terminou a raiva, ficou zangado, ele vai procurar o ponto em que ele escreveu, vai procurar o ponto em que não tinha razão. Já o anti-empático se atém ao ponto em que o outro não tinha razão. Claro que o que ele está fazendo é um trocadilho existencial. O próprio Arthur da Távola não ignora que isso não é uma gangorra na qual você vai ser de um jeito ou de outro. E que há muitos elementos nos quais uma pessoa às vezes tem empatia para muitas coisas, mas ela está trabalhando num lugar que chama pelo movimento antiempático dela, gerando uma série de elementos aí díspares, né? Mas o intuito principal dele aqui foi caracterizar para nós que há lugar sim no mundo para os antiempáticos, tanto quanto para a empatia, para a reciprocidade, e que é muito importante que possamos deixar que esses elementos também vicejem dentro de manifestações muito amplas. Vou fazer mais uma paradinha para vocês poderem botar reflexões, considerações. Após, então, várias colaborações importantes, vamos prosseguir os nossos trabalhos, tá bem? Então, o Arthur da Távola vai caminhar direto para afetividades ainda mais profundas, como, por exemplo, o amor. E ele nos diz, quando ele começa a trabalhar sobre esses aspectos da alma humana, né? Primeiro ele fala que é muito importante a pessoa aprender a se desiludir. Olhem como ele estrutura a questão. Ele diz assim, conhecer, eu digo sempre, é desiludir-se. Não desiludir-se, sabor de decepção, mas desilusionar-se, perder as ilusões. Conhecer é aprender, é sofrer, é evoluir. A única maneira de crescer por dentro é viver, mergulhar na existência, cair na real e depois descobrir, imbricadas nos processos da vida, as formas diretas e indiretas da corrupção, do sentido de queda da matéria pela qual passa inevitavelmente o ser humano, enquanto massa reativa, mas em relação à qual possui a instância interna do livre-arbítrio, que lhe permite opor opções, resistências, buscar caminhos de elevação. Ele fala que, em tudo isso, onde a desilusão é mais grave é no amor, não é? Porque ali há um sentimento muito forte e, portanto, é sempre algo a aprender e crescer. E quanto a isso ele nos diz, o terrível desafio do amor é o de se ir extinguindo à medida que aumenta e se transforma por evolução. Fosse possível crescer e se aprofundar sem se transformar em funda e doce compreensão, e tudo seria simples. O amor é um sentimento que diminui enquanto aumenta por se aprofundar. Esta é a aprovação dada pela vida no difícil caminho da evolução. Algumas páginas adiante, ele nos traz uma crônica muito bonita de passagem, um vice-conceito muito importante para a parte final que veremos a seguir aí no término da nossa aula. Observem como Arthur da Távola vai trazer o tema, tratando das tão delicadas e singelas amendoeiras. Ele escreve assim: a amendoeira nos traz uma curiosa mensagem. O auge da sua beleza é também o instante da sua morte. O seu momento mais bonito é o momento da sua despedida. A amendoeira é uma árvore com flores quase invisíveis. Estas acabam parecendo ser as folhas que vão ficando tanto mais belas quanto mais perto do fim. A amendoeira canta na hora de morrer. Não nega o melhor que ela tem, mesmo sabendo que de nada adianta. Poucos descobrem sua beneditina lição de morte. É do auge da beleza para o nada. É despedida sem raiva, sem ódio. Ela não percebe, não recebe da extrema-unção. Doa, então, para nós a beleza e a cor. Logo depois, a mesma árvore que se despediu da folhação anterior, no máximo de sua beleza, já está cheia de folhas, filhas, verdes claras, lustrosas e decididas como as crianças. A amendoeira é árvore compoente, também a cor da aurora, inevitável. Tal e qual a amendoeira, que traduz na despedida das folhas filhas a melhor expressão de sua beleza, em matéria de vida e de amor, só há dois caminhos, a frustração ou o arrependimento, a beleza na hora de acabar. É preferir o arrependimento a se livrar da frustração, ou optar pela frustração para não ter do que se arrepender. Quem imaginar que viver e conviver é possível sem frustração, sem arrependimentos, prepare-se para ter decepções inesperadas. Aceitar que a felicidade possível é apenas um tênue e precário equilíbrio entre as frustrações e os arrependimentos, eis o primeiro passo para a sabedoria. Assim ele construía estes elementos. No entanto, não pensem que o Arthur da Távola, quanto a isso, quanto às relações, quanto a esses elementos, ele observava e tinha uma atitude depreciativa ou pessimista quanto a esses aspectos. Muito diferente disso. Ele tinha era uma, um olhar que diferenciava. Ele buscava sempre aquilo que provavelmente a maioria não estava vendo. Olhem muitas e muitas páginas depois, quando ele retoma o tema do amor, do gostar, olhem como ele fala. Não tenha medo do romantismo. Derrube as cercas da opinião alheia. Faça coroas de margaridas e enfeite a cabeça de quem você ama. Saia cantando, olhe, alegre. Recomendam-se encabulamentos. Ser flagrado gostando, não se cansar de olhar e olhar, não atrapalhar a convivência com teorizações, adiar sempre, se possível, com beijos aquela conversa importante que precisamos ter, arquivar as reclamações pela pouca atenção recebida. Para quem ama, toda atenção é sempre pouca. Quem ama feio não sabe que pouca atenção pode ser toda toda a atenção possível. Quem ama bonito não gasta o tempo dessa atenção cobrando a que deixou de ter. Não teorize sobre o amor. Deixe isso para nós, pobres escritores, que vemos a vida como uma criança de nariz encostado na vitrina, cheia de brinquedos dos nossos sonhos. Apenas ame. Siga o destino dos sentimentos. Siga aqui, siga agora. Não tenha medo. Exatamente de tudo o que você teme, não tenha medo. Como a sinceridade, ou não dar certo, depois vir a sofrer, você sofrerá de qualquer jeito. Abra o coração, conte a verdade do tamanho do amor que você sente. Jogue para o alto todas as jogadas, estratégias, golpes, espertezas, atitudes sabidamente eficazes. Seja apenas você, no auge de sua emoção e carência, exatamente aquele você que a vida impede de ser. Seja você, cantando desafinado, mas todas as manhãs, falando besteira, mas criando sempre, gaguejando flores, sentindo o coração bater, como no tempo do Natal infantil, revivendo os carinhos que intuiu em criança, sem medo de dizer eu quero, eu gosto, eu estou com vontade. Se o amor existe, seu conteúdo já é manifesto. Não se preocupe com ele e suas definições. Cuide agora da forma. Cuide da voz, cuide da fala, cuide do cuidado, cuide do carinho, cuide de você. Ame-se o suficiente para ser capaz de gostar de alguém, de gostar do amor. E só assim poder fazer um outro feliz. Ao final da obra, o Arthur da Távola escreve uma carta para um amigo que sofria muito, estava muito sofrido, um amigo dele, e ele escreve uma carta muito bonita para esse amigo, uma carta no qual ele se coloca no lugar do amigo, ele vê que o amigo não consegue não consegue aceitar que se passa. Esse amigo dele teve o filho desse amigo se afasta de uma maneira muito dura e ele procura consolar esse amigo. Ele descreve rapidamente, ele diz que o amigo tem em torno de 50 anos e que viveu sempre para a família, aquelas coisas. Não é? E ele vendo o jeito do amigo, ele faz uma carta. Não é? Ele fez essa carta porque um dos filhos desse amigo dele nega o amigo de uma maneira muito dura. Vamos ver como é que é essa carta que o Arthur da Távola, um homem que tinha uma visão muito aguda, diferenciada, que via as coisas que provavelmente boa parte das pessoas de sua época não via. Nessa crônica do cotidiano, olhem o que ele escreve para o amigo dele. Meu amigo cinquentão. Quando a gente nega algo ou alguém, está dizendo que habitam um território nosso, que é o da discordância. Nós somos plurais. Dentro de nós latejam as várias faces através das quais a verdade se revela e se esconde, mas denuncia a sua existência. Seres plurais, como somos, somos habitados também por aquilo ou por aquilo que negamos. Quando um filho nosso nega o valor da vida dos pais, ou uma pessoa nega alguém, quando a ideia nega a outra, podemos estar seguros de que o que foi negado faz parte de quem negou. Porque negar é defender-se. Negar é temer ver. Negar é ter medo de aceitar. Negar é não se sentir seguro para rejeitar. Negar é uma maneira de aceitar as avessas. Mas o que é negar? É discordar? É ter uma visão diferente? É ser contrário? Não. Negar é não querer saber. É não querer ver, é não admitir, sem aceitar e discutir, para depois discordar. Negar é colocar barreiras de antemão e projetar no objeto negado tudo o que de ruim existe, ou não, nele. Mais para frente, ele coloca: quem nega, admite o que está sendo negado. Pode durar dias, meses, anos, séculos. Um dia cessa e vem à tona o lado positivo, que jazia incluso. Dá-se, então, um encontro prazenteiro. Então ele fala de como isso funcionava, de algumas situações nas quais isso é muito duro, como nas religiosidades, e ao final ele diz: sábio é quem concilia o igual que subjaz em qualquer diferença. O que se opõe não é excludente, é complementar. Essa complementaridade do que se opõe jamais pode ser aceita ou admitida na vigência da negação. Só quando cessam as causas dos ódios, dos quais os antagonismos se alimentam, é possível admitir o caráter complementar de cada verdade. Sim, cada verdade é complementar. Ela se junta a verdades diferentes, enfoques diversos, interpretações variadas, para complementar a aproximação do núcleo, sempre adiante, sempre além, onde mora a verdade. Cada portador de uma das verdades que se compõe a verdade julga-se o portador desta e nega os demais. Opor-se é a maneira encontrada pelo homem de ir realizando as sucessivas integrações de que é composta a nossa evolução. Na vida também os nossos filhos negam e precisam negar os pais. É forma de incorporar as avessas e deixar o que é negado. Lavrar por dentro, fecundar em silêncio, exigir como semente, debaixo da terra, ainda que aparentemente contra. Nenhuma negação é eterna e permanente eficaz. A transformação constante, mutação, a evolução, sempre trazem à tona transformado o que foi negado. E quanto maior a negação, maior a força de impulsão posterior. Negação de ideias, pessoas ou partes da verdade são, paradoxalmente, a mais potente forma de as aceitar ou de fazê-las vigorar depois. Calma com seu filho. Um grande abraço. Seu Arthur da Távola. É a crônica, uma das últimas crônicas da obra, intitulada Carta ao Amigo. Como encerramento do nosso trabalho de hoje, o Arthur, e aqui eu passo das últimas folhas para a primeira crônica, belíssima, Tempo de Estar e Tempo de Ser. Aqui o Arthur, exercendo filosofia na forma de crônica, nos convida a considerar e nos dá uma pequena aula sobre as categorias na filosofia clínica. Observem como ele coloca, como encerramento do nosso trabalho. Depois abrirei aqui os microfones para a gente poder trocar ideias finais, tá bem? O Arthur da Távola diz assim: ó, a gente nem sempre é a posição em que está. Que posição entendam como o ambiente em que você está nesse momento aí na sua casa, ouvindo, acompanhando e interagindo com a aula, tá? Então ele diz, a gente nem sempre é essa posição em que está. A gente foi a posição em que está. Ao assumir, já mudou. A posição em que se está agora é condicionada por causas temporais, passageiras. Por justa, linda, generosa que seja, a posição em que se está é sempre muito menos do que se é. O ser é um composto que inclui sempre tantas coisas. A posição em que você está. Estar é parar. Ser é avançar. Você crê em algo, por exemplo. Toma uma posição. Mas não englobe nem comprometa todo o seu ser, pois você é muito mais rico e complexo do que a posição na qual julga ter encontrado uma resposta para todos os seus problemas naquele instante. Você é, inclusive, a negação da posição em que você está. Ela, sua posição, e a sua negação compõem o que você é, mas a posição em que se está precisa negar o que não esteja de acordo, principalmente ser, pois ser é sempre mais livre. Já estar é algo mais cômodo, porque é estático. Estático. Essa é a condição daquilo que está. Quanto mais você perceba ser muito mais do que a posição em que está, mais apreensado por ela você vai se sentir. A posição em que se está é a expressão apenas momentânea dos nossos humores, das nossas necessidades, das nossas influências. Passará e mudará na medida em que essas coisas mudarem. O que se é, no entanto, isso permanece. Há uma ordem diversa de valores, feita dos mistérios ou verdades de cada vida. No mundo das aparências, ser é menos sedutor do que estar. O que se é permanece a uma ordem diversa. Suas partes desconhecidas, revelações, partes sabidas, relações com o amplo, o total, o uno, o completo. Eu mudo sempre, por isso sou alguém que já não fui e pretende estar apenas e até onde conseguir ser. Pouco, mas todo. E com isso ele termina a obra explicando o motivo do título, né? Alguém que já não foi. Arthur da Távola, Crônicas, edição revista e ampliada pelo autor, editora Nova Fronteira. Vou desligar o gravador para que possamos trocar palavras finais, considerações finais.